Não é errado porque...
Não é errado o policial te abordar por causa do bigode.
Não é errado me abordar por causa do bigode?
Não é.
Mas isso não é um preconceito?
É.
Aí, então, o policial, ele é doutrinado a ser preconceituoso?
O que, que é o preconceito,
é isso,
irmão?
Que você tá me falando? Que é um preconceito sobre alguém.
Não, quando bom, você não conhece...
Tô falando sobre tudo. Cara, eu vou fazer o seguinte.
Vai ficar maneiro esse assunto.
Eu vou ficar um pouco
mas
aqui faz de
cantinho. Isso. Faz isso. Ó, eu quero sorrir.
Vocês estão vendo, né?
Pô, tu vai me quebrar no meu primeiro dia. Não.
Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos primeiro aqui se apresentar.
Gostei de um bom assunto, ó.
Vamos se apresentar.
Vamos lá.
Primeiramente, hoje a gente tá apresentando o primeiro podcast do Guilherme. Né? E ele já veio com quem? Olha só, com essa fera. Guilherme, por favor, agora é você, filho. Não, eu vou ficar aqui de cantinho só olhando agora no momento.
Cara, quero apresentar pra vocês o Greg, que tem um trabalho incrível aqui em Angra com a Gabi, que é a sua esposa. E fala um pouquinho sobre o seu trabalho.
Aquela câmera ali?
Pode ser essa aqui?
Aquela, pode ser aquela, pode ser essa. As duas à vontade aí.
Bom, gente, meu nome é Greg, né? Acredito que você, se você mora em Angra, você já deve me conhecer aí pelos vídeos. E é por esse motivo que eu tô aqui. Fiquei conhecido por causa dos vídeos que eu acabei fazendo, que viralizaram na internet. Vídeos esses que mostram como que determinados políticos agem, né, para, de certa maneira, lesar o erário, lesar os cofres públicos e a sociedade como um todo. E é isso, né? Vamos começar isso aí. Tenho 32 anos, sou casado, tenho dois filhos. E, bom, não nasci em Angra, nasci no Rio de Janeiro. Mas sempre tive raiz em Angra.
Uma paixão, um amor gostoso por aqui.
Não, não vou dizer isso, é que isso é muito clichê, né? Isso é muito clichê. Ah, eu amo Angra. Não é por isso.
Deus prós, né?
É porque eu fui criado aqui, a família do meu pai é daqui.
Sim.
E a minha família grande, meus primos eram daqui, onde jogava bola, sabe? É onde eu me sentia em casa, porque é onde eu brincava, né? Então era futebol, praia, isso me divertia muito. E no Rio de Janeiro, com a minha mãe, que é onde eu realmente morava, era só estudo e cobrança. Então você fica muito mais à vontade, você gosta muito mais quando você está num ambiente de brincadeira, de diversão, do que de cobrança. Então eu sempre me identifiquei e queria estar em Angra por isso. E, de fato, só vim morar em Angra quando minha mãe faleceu, aos 39 anos. Eu tinha 12 anos de idade, então passei a morar com meu pai sempre morou em Angra. Então eu vim para Angra. E aí, em 2000... Agora, na verdade, eu vou nem precisar lembrar o ano, mas quando eu tinha 23 anos... Né? Eu passei na prova da polícia. Estava na faculdade de Direito, iniciei com 19 anos. Em Angra.
Morava em Angra. Quando você era mais novo com a sua mãe, você morava em que lugar lá do Rio?
Em Copacabana.
Copacabana?
Copacabana.
Sim. Mas a parte mais assim.
Não, apartamento. Eu era filhinho de papai mesmo. Eu era playboyzinho. Era.
Outra coisa
já
que
fala logo,
sabia,
irmão.
Né?
Já pergunta logo, entendeu? Tu morava no morro, tu era playboy.
Já perguntei logo os lados.
Entendeu? Já pergunta, não fica acanhado, não, cara. Show pergunta na lata.
Copacabana, playboy. Copacabana.
Era playboy.
Lugar que todo mundo almeja, né, velho?
Era. Eu não vou ficar de conversinha enfiada aqui, porque eu sou político aqui e vou falar pra você
que... Teve uma vida difícil.
Ah, que eu morava no morro, que eu sou humilde. Não. Se eu quiser não gostar de mim porque eu morava em Copacabana, fazer o quê? Eu não vou mentir. Eu morava em Copacabana e era em apartamento.
É isso, né?
Não tiro onda por causa disso. Pelo contrário, acho que isso não é nada. É merda. Você não é uma pessoa boa pelo que você tem.
Isso,
em si, claro. Pelas suas ideias, pelo que você é.
Você é.
Então, mas eu não vou mentir, né? Uhum. Seria muito bonito que um discurso do tipo, ah, como eu fui sofrido na vida e tive que conquistar tudo com o meu suar do meu trabalho. Eu não vou
que é
dar
que todo
uma...
mundo quer ouvir,
é.
Não. Uma conversa.
Não, mas eu não vou mentir. Eu não. Eu estudava em colégio particular, tive uma boa educação, minha mãe me cobrava bastante. Né? Obviamente eu não era mimado ao extremo de tudo que eu pedia pra minha mãe, ela me dava. Pelo contrário, né? Ela era muito... Ela era muito concentrada. Muito centrada em não fazer tudo que eu queria, né? Pelo contrário. Ela, você quer isso? Tem que passar, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer as coisas dentro de casa. Tinha regras, né? Me cobrava bastante coisa.
Sim, sim.
Então, eu passei, assim, uma das... dos grandes perrengues da minha vida, tristezas, né? Foi o falecimento da minha mãe. Uhum. Abri a mente em 2001. Tinha 12 anos de idade.
Aí quando aconteceu, você veio pra Angra, no caso?
É, que ela faleceu. E aí meu pai foi pro Rio ainda. A gente ainda ficou lá morando no apartamento da minha mãe ainda por uns quase 2 anos. E aí o custo de vida é muito alto lá no Rio, né? E a família do meu pai também é toda de Angra, não tinha necessidade.
Um Copacabana, só lembrando, Copacabana.
É isso que eu ia falar, o lugar que você morava, né?
Era sim, aí eu tenho uma irmã, né? Então, sim. A gente alugou os apartamentos de herança da minha mãe e veio morar na casa do meu pai em Angra. E aí eu tava realizado, né? Porque uhum. É onde eu brincava com a minha família, com meus filmes, jogava futebol,
sair,
etc.
Podia fazer sair.
E aí entrei pra faculdade com 19 anos pra fazer direito, que é uma coisa que eu sempre gostava. Inclusive, eu sempre fui. Sempre fui debatedor, irmão. Eu sempre fui aquele cara crítico, questionador.
Na escola, por exemplo.
Na escola. Cara,
seja professor ou não, porque isso rola muito debate hoje, velho.
É, mano.
Um lado diz que você tem que engolir o que seu professor fala, o outro diz que você tem que ser crítico e tem que debater. Você era o lado crítico, que debatia mesmo.
Sim, apesar de, assim, na escola particular, pelo menos na minha escola, não tinha tanta doutrina nessa época de ser ensinado a ser esquerdista, a apoiar socialismo, Karl Marx, etc.
Uhum.
Ainda mais que eu só estudei lá até a oitava série, até o fundamental, o ensino médio eu já fiz em Angra.
Sim, sim.
Mas eu lembro que na escola, uma vez a professora fez um debate entre os alunos, né? E ela queria, o trabalho, né, na sala de aula, era para debater sobre globalização, tá? O resultado, os pontos positivos e negativos da globalização. E aí ela convidou a área nerd, que ia representar o lado de defesa da globalização, e eu era o lado da bagunça, né, para representar o lado de ataque à globalização. E o interessante é que, assim, hoje, se eu for falar de globalização, eu tenho absoluta consciência que a globalização, ela é extremamente proveitosa para a sociedade.
Assim.
Né? Só que, na época, né, como criança, eu tinha que defender o ataque à globalização, né? E o júri que julgava quem estava certo, se a globalização era boa ou ruim, era o resto da sala. Então, 3 meninas mais nerds da sala defendiam a globalização, tinham que mostrar com argumentos que a globalização era interessante para a sociedade.
Uhum.
E eu e mais 2 moleques que também não sabia de nada, não tiveram voz, eu fui sozinho argumentar, tinha que atacar. E o que era interessante é o seguinte, eu utilizei como argumento para atacar a globalização, foi o fato, por exemplo, de você retirar a cultura, né, você importa a cultura de outro país. E quando você importa um produto, aquele produto não foi fabricado no teu país, foi fabricado em outro.
Uhum.
Então, quando você traz esse produto para o teu país, você deixou de cultivar, investir na cultura própria. Elas não tinham argumento. Enfim, eram crianças.
Sim, sim.
Mas você vê que desde... Eu já era, assim, sobressalente, né? Assim, destacado na questão de debate, argumentação, raciocínio rápido sobre os temas. Já desde criança. E no final de tudo, eu atacando a globalização, que era algo... Que seria o mais difícil. Porque você defender a globalização... Irmão, ó, se existe hoje tecnologia avançada, se hoje você tem um celular, é graças à globalização.
Sim.
A Apple não é do Brasil... Né? Então, se você não faz trocas comerciais com o mundo, você vira Cuba, você fica obsoleto. Só que naquela época, quem defendia a globalização, as meninas não tinham essa ideia e não conseguiram. E eu convenci a turma toda, todo mundo votou em mim. Pelo ataque à globalização. E por incrível que pareça, eu venci. Então, assim, eu sempre tive essa aptidão, né, de debate, de argumentação, sempre foi algo muito meu, né?
Uhum.
E aí, enfim, aí voltando já, né, pra faculdade, fiz faculdade de Direito, pai, 23, eu sempre gostei muito da área penal. E aí, com 23 anos, eu fiz a prova da polícia, passei, e aí fui trabalhar no Rio de Janeiro. E aí, se quiserem saber sobre o quartelamento, que é o assunto do quartelamento...
Uhum.
E aí...
Rio de Janeiro, ainda mais a polícia... Rio de Janeiro ainda é muito mais complexo.
Sim,
né?
Não.
O local
E o local onde ele falou que trabalhava. Foram 2 locais bem punk, né? O primeiro foi
São Gonçalo, que você falou, e o segundo Forrocinha.
Isso, é, na, depois que eu me formei, eu fui pra São Gonçalo, e aí, lá era ocorrência direta, lá era... E detalhe, morando em Angra, hein?
Morando em Angra,
eu sofri muito com a distância, sofri muito no começo, sério. Não ia pra casa, tinha que dormir no quartel, sabe?
O que era mais sofrimento?
Perdi minha casa,
a distância, né? Ou
distância, as ocorrências, né? Não, vou te falar que as ocorrências eu gostava pra caralho.
Mas era ocorrência de que nível, assim? Tem alguma
era de assalto,
muito punk?
Era, mano, era assalto, sequestro...
De já ter que chegar já na...
É,
por exemplo, tava
isso,
já era sanhaço,
já era punk. Já, foi o primeiro mês pegado.
Não teve aquela parada de, não, ele é café com leite por uns meses.
Aqui. Não, a galera formou e já te botou no fogo. Mas por quê, cara? Recruta a imagem do cão. Né?
Os caras botam na linha de frente, tipo isso.
O recruta tem sangue no olho, cara. O recruta forma, ele acha que ele é o...
É,
que ele é invencível, meu irmão. Eu sou polícia, sou brabo, caraca, vou arrebentar, vou matar e destruir.
Você era assim?
É um pouco, cara, eu era. eu gostava pra caramba, bicho. Quando a gente é recruta...
Tem a moral, né?
Tem a moral, né?
Chega.
Juventude, que anda armada, pô, brabo. Depois a gente vê que não é assim, né? É, obviamente, mas é jovem, né? E quando você tem um sonho de crescer e lutar por justiça, lutar pelos inocentes, realmente combater a bandidade. Isso é uma gratificação que eu tenho até hoje, por vestir a farda, né? Uhum. Obviamente, a gente tem várias decepções, a gente tem várias frustrações referente a dezenas de outros fatores referente à Polícia Militar, mas a essência em si da profissão é algo que me satisfaz muito. Então, assim, saindo de São Gonçalo, fui pra Rocinha, e a Rocinha foi pesadaço.
Foi pior do que São Gonçalo?
Foi porque, cara, foi assim... Foi a retomada, né? Eu peguei a retomada da Rocinha.
Eu acho que é a pior época.
Isso,
ali,
sabe? E vi um colega meu, da minha turma, morrer no mesmo local que eu patrulhava sempre, sabe? Tomou um tiro na cabeça, não tava chovendo, então, e tal. Fiquei, sabe, da notícia. Então, é muito ruim, né? Você perder colegas.
Com frequência, essa questão assim, pô, caraca, fulano que trabalhava comigo se foi. Pô, mais um fulano...
Pois é, aí que eu ia te falar do lance do aquartelamento.
Aham. Uhum.
Eu lembro que no aquartelamento, minha sala, né, tinha 50 alunos, no caso, recrutas, 50 recrutas. E aí um instrutor, ele falou uma parada que...
Ah, a parada
bateu
que você ia
falar, com o, né? Futuro, né? Bateu com o futuro. O que era o futuro? O cara chegou, o instrutor chegou pra todo mundo e falou assim: olhem bem para a cara de seus colegas. Olhem bem. Aí todo mundo entendeu nada, pá, tal, olhou pra cara do outro. Pois é. Três de vocês estarão mortos em menos de 5 anos.
Caraca, velho, que doideira.
É.
Caramba. Maluco predestinou a parada. Dessa.
Predestinou. E ele falou: três de vocês.
Mas vocês levaram a sério quando vocês ouviram, assim, tipo.
Sim, ou assim.
Só ouviu.
Sim, porque é estatística, né, cara? Ah, muita gente não acaba entendendo, não percebendo. Mas o que ele falou não foi aleatório, de que ele teve um mandinar e viu o futuro. Ele se baseou em estatística, né? Da morte de policiais. Aí já tô com 10 anos de polícia e pela minha contagem aqui, que eu lembro só da minha sala de 50, realmente já faleceram 3.
Caraca.
É, então...
Pesado, cara.
É, acontece, né? Então é uma situação...
A profissão te traz esse risco.
Traz, não tem como, cara. Não traz.
Você não trabalha, por exemplo, dirigindo um carro, você não trabalha numa parada tranquila, cara. Você trabalha protegendo outras pessoas, buscando... Tipo assim, praticamente quase tudo de ruim que acontece na cidade.
Você enfrenta pessoas que têm a mesma coisa que você tem na mão, né, velho? Que é arma e talvez, dependendo da ocasião, armas muito mais pesadas que a sua, né, cara? Igual a gente já viu, já vimos vídeos, né, cara? Tipo, os malucos ponto 50, as paradas, pô, e às vezes o cara tá lá dentro de um golzinho, assim, entrando na favela, entendeu?
Uhum.
E aí você fica naquela, velho, vara o carro, dois desse, né?
Exato,
mais ou menos,
cara.
Isso, né?
E o que as pessoas às vezes não sabem na sociedade é que o policial não tem liberdade pra fazer o que quer. Você não tem liberdade pra chegar e falar assim: ah, eu vou subir esse morro aqui, que eu vou prender aquele traficante que tá ali e vou arrebentar ele e foda-se.
É uma das coisas polêmicas, cara, porque eu particularmente, eu sou um dos que, como eu te falei, vindo dentro do carro, a gente trocando ideia, cara, eu não ia com essa cara não, velho. Falar: mano, esse maluco aí tá fazendo por hype, velho. Acabou. Eu falava mesmo, tipo, trocava ideia com a galera, com, né, a galera que trabalha contigo. Falava: cara, aí eles: ah, vê esse vídeo aqui, vê esse aqui. Eu, mano, vou ver o vídeo desse cara não, mano. O cara tá entrando aí falando um monte de parada aí, pô, chatão, pá. Até que eu vi aquele vídeo lá da questão da menininha, igual eu te falei e tal. E geralmente a gente tem esse pé atrás, porque...
Essa primeira imagem,
cara. Porque são não é tanto em relação a você em si, mas em relação a um todo que você vê, a um histórico que já vem de muito tempo, entendeu? Tipo, você vê algumas crueldades acontecendo, aí você fica naquela já, aquela parada na cabeça. Por exemplo, você vê em relação à política. Pô, hoje você faz parte da política. Pô, a gente vê tanto cara corrupto que se hoje eu entrar pra política e falar assim, tem amigos meus, eu falar assim, pô, mano, eu não sou corrupto. Os caras vão rir da minha cara e falar, ah, pô, tu tá na política agora.
Acho que a grande...
A polícia militar, eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Fica
uma imagem negativa.
Já fica uma imagem negativa. Entendeu? Tipo, só de você falar assim, ah, pô, sou da polícia militar. Os caras já, ah, mano.
Corrupto.
Pô, corrupto. Uma coisa que eu ouvi...
Isso aí, sabe o que isso... Sabe qual é o nome disso aí? Preconceito.
Preconceito?
É. O mesmo que eu tenho do teu bigode. Que esse bigode aí... Se você tivesse...
Por que eu pulei pra cá?
Se tivesse na rua, eu ia suspeitar de você. Eu ia acabar te abordando.
Cara, foi o que você falou e eu queria saber o porquê, cara.
Então, pelo mesmo fato de ter o preconceito de policiais serem corruptos, porque quando... determinadas pessoas que falam, ah, policial todo é corrupto. Geralmente, essa pessoa foi abordada por diversas vezes na Blitz e, por coincidência, esses policiais acharcaram essa pessoa. Ou seja, pediram propina em troca de vantagem. Sim, por quê? Eu vou te dizer coincidência. Porque não existe uma totalidade. Né? Toda regra tem sua exceção. Né? E eu costumo dizer o seguinte... A polícia militar é a instituição mais corrupta do Brasil? Eu respondo, não. O policial não veio de Marte, irmão. O policial veio dessa sociedade. O cara que acha um celular e não devolve, se ele passa pra polícia, ele vai ser um policial corrupto. Se ele passa pra juiz, ele vai vender sentença. Se ele vira médico, ele vai fazer como os médicos que eu denunciei, que recebe salário sem trabalhar. Tá no seu consultório particular, como médico Nakamura, né? Quando deveria estar no SUS.
Citou o nome, fiquei um pouco assustado agora.
Irmão, eu sou desse. Eu falo.
Toma água.
Porque é verdade e é provado. Eu provei. Sim, e por isso que ele me odeia.
Não, eu soube dessa questão.
Então, toda instituição temos corrupto. A sociedade é dividida em dois grupos. Pessoas honestas e pessoas corruptas. Isso está em todas as instituições.
Então
esse preconceito... Exatamente. O preconceito não é errado. Aham. O preconceito é tua defesa. Um cachorro que só teve um dono que batia nele e nunca teve contato com um outro ser humano, o próximo ser humano que ele tiver contato, ele vai ter medo daquele ser humano. Porque ele não teve experiências diferentes. E por que eu tenho preconceito com o teu bigode? Porque quando eu troco tiro, quando prendo bandidos no tráfico de drogas, 90% deles usam um bigode louro.
Mas isso não é uma coincidência também?
Então, mas
igual
eu sou...
a questão dos policiais...
Pode ser. O preconceito, ele é exatamente isso. Ele é um conceito anterior ao final. Então, eu não estou dizendo que você é vagabundo, mas eu vou ter a suspeita que é. E eu só vou concluir quando eu te abordar, quando eu te abordar e verificar que você não tem drogas e nem armas com você. Mas o preconceito, ele é válido.
Sim.
É da natureza humana. Um cachorro tem preconceito. Todos nós temos preconceito. Você só tem que saber fazer do preconceito, saber que ele não é um fato. Você precisa constatar. E para constatar, você precisa se amparar em alguma suspeita, em algum preconceito.
Uhum. Mas
então,
nesse sentido. Em relação ao preconceito ainda, sobre o fato que aconteceu comigo, por exemplo, eu acho que quando o preconceito, quando você guarda ele dentro de você, até você averiguar a situação e ver certinho se é aquilo ou se não é, até aí tá de boa. Eu acho que começa a afetar quando você age como se aquilo fosse real.
Exato.
Por exemplo, vamos supor, beleza.
Ele concluiu que você já é vagabundo antes de verificar se é.
Exato. Uma vez eu tava de boné na rua, pá, de boa, tava trabalhando. E um policial parou do meu lado e falou assim, encosta aí, meliante. Na hora eu já fiquei meio nervoso. Falei, pô, meliante, mano? espero. Acho que ele não sabe o que significa.
Você procurou no Google qual é o significado de meliante?
Claro, eu procurei.
Qual é?
Depois é, sei lá, bandido, marginal, alguém cometeu alguma coisa.
Bom, eu não, como eu não tenho certeza, vai falando que eu vou pesquisar.
Sim,
aqui.
Pode ir.
Rapidinho.
Aí foi onde eu falei, mano.
Só pra saber se tu tem razão no que tu tá falando.
tá ótimo. Cara, aí eu falei assim, mano, eu não sou meliante, eu não me enquadro, não me encaixo nisso aqui que o cara me chamou, velho. Aí eu falei, velho, tá errado. Mas na hora, eu já falei, cara, não tá legal. Mas beleza, ele falou pra eu encostar, pá, eu encostei. Aí ele foi, né, pá, tal, tirou minha mochila. Aí ele colocou a mochila o vidro tava aberto, ele colocou minha mochila dentro do carro. Pum. Aí ele foi, pá, aí eu já pensei, mano, já era, eu tô ferrado. Cara, sei lá, pra que eu botou minha mochila dentro do carro? Eu me assustei.
Tu tava com medo dele te forjar.
Eu tava com medo, porque isso é uma coisa comum, né? É uma coincidência. Como você usou a...
Não, na verdade não é coincidência.
Você achar que o policial
não é coincidência. O policial forja, existe policiais que forjam, mas existe policiais que são corretos e não fazem. Assim como existe médicos que não fazem o trabalho correto, juízes, etc. Então, assim, é lógico, caso, o seu medo não é errado. Porque existe essa maldade. Existe essa corrupção. Então não é errado o teu medo.
Sim.
Certo? Mas vai lá, continua.
Aí ele fez essa questão toda comigo, pá, botou minha... E, cara, se ele tivesse chegado numa abordagem mais tranquila, tipo, ei, boa tarde, tudo bem, ó, cara, é meu trabalho, encosta aí, preciso ver aí se tem alguma coisa, pá, do jeito dele, não sei, certo? Mas a questão de já chegar assim, tipo, do nada veio correndo, pum, deu um freadão, parou com o carro do meu lado e já chegou falando assim, ô, meliante, não sei o que, encosta aí, não sei o que, pá, pá, pá. Eu já fiquei, pô, assustadão. É uma
não,
das
mas
coisas...
Peraí, agora vamos lá. Você falou uma coisa curiosa.
Meliante, vamos ser técnicos agora. Ó, vamos ser técnicos.
Ah, me fala o significado.
Vamos lá.
Não, mas peraí, calma lá.
O policial disse, meliante, encosta aí. Certo?
Sim.
Vamos lá. Meliante. Aquele que não trabalha, vagabundo, vadio, malandro. Você policial, quando te abordou, o senhor estava trabalhando?
Tava.
Mas tava onde?
Você tava correndo.
O senhor tava na rua?
Mas eu não corri.
O senhor tava na rua?
Oi?
O senhor tava na rua?
Na porta da minha casa.
Então, o senhor não tava trabalhando?
Tava com o produto na mochila.
Não, no momento você tava vendendo produto na rua?
Tava.
Tava?
Tava.
Aí ele...
Na verdade, eu tava saindo pra entregar. Eu trabalho com a Rinodê. Então, tipo, a pessoa pede, eu coloco o produto na mochila e vou sair pra entregar.
Certo.
Certo? E nisso que eu saí da minha rua...
Mas ele só poderia constatar isso depois que ele verificasse a tua mochila.
Sim.
Até então, se ele te olha na rua, tu tá andando na rua e não tá trabalhando, concorda?
Mas o direito de ir e vir é de todos, não?
Não, eu não tô questionando o teu direito de ir e vir. Eu tô dizendo que você se torna meliante a partir do momento que você não está trabalhando.
Sim.
Segundo o português.
Sim.
Certo?
Uhum.
Se o policial, ele pode te chamar de meliante? Pode. Por quê? Porque ele não te pegou trabalhando. E o significado de meliante é a pessoa que não trabalha.
Então não é errado.
A menos que te chamar de meliante? Segundo o português, não. Meliante é a pessoa que não trabalha.
Então,
calma, você trabalha. Porém, ele só foi constatar que você trabalha depois que ele revistou tua mochila.
Sim.
Então ele poderia revistar tua mochila? Opa, desculpa, tu é um cara que trabalha. Retiro o que eu disse, meu humilhante aqui. Mas provavelmente ele não fez isso.
Não fez.
Então ele errou.
Foi daí pra pior. Mas, uma coisa, por exemplo, você não tá trabalhando agora?
Não.
Tá. Seria certo eu te chamar de humilhante?
Então.
Se eu te tratasse...
Você...
De agora pra frente pode... na entrevista. E aí, meliante, então, vamos lá.
Não, você sabe que eu trabalho, não sabe?
Sei, mas
então,
agora
não é
você não tá trabalhando.
O policial sabia que você trabalhava?
Se informasse?
Não, mas aí é outra coisa. Você sabe. É diferente. Você sabe que eu trabalho. Se você sabe que eu trabalho, não tem como você me chamar de meliante. O policial não sabia que você trabalhava. Só foi saber depois que ele constatou revistando tua mochila. Então não dá pra você me chamar de meliante porque tu tem conhecimento que eu trabalho.
Entendi. Entendi, saquei.
Mas vamos lá.
Vamos lá.
A próxima.
Eu já sofri muito preconceito com polícia.
Já.
Principalmente por causa do meu carro.
Foi até seguido.
Qual que é o teu carro, cara?
Eu tinha, olha só, na verdade...
Não é aquele ali, não.
Eu tenho um carro, né? É a cara da polícia, esse fato. Esse é a cara da Blitz, cara. O golzinho quadrado. Meu golzinho quadrado, ele chama atenção onde você quer ir. O carro é rebaixado. O carro tem um teto solar, o carro tem um puta canto de descarga que sai na lateral do carro.
Tem um somzão bolado?
Não, não tem.
Ah, tá.
Mas assim, nesse dia em que eu fui abordado, justamente nesse dia que eu fui abordado, eu estava saindo do meu trabalho, né? E com um dos meus meninos que trabalhava comigo, né? Com a roupa de uniforme. o nome completamente mostrando que eu trabalhava em uma oficina. E
foi bem assim, na porta até, né?
Foi na porta. Assim que eu saí, eu passei pelo lado da polícia e o policial perguntou pra mim por que eu tinha colado o carro tanto do lado dele. Foi perguntou assim, por que, que você colou o carro tanto do meu lado? Aí eu fui, não, seu policial, é porque aqui tem a parte onde é o paralelepípedo e tinha uma parte que tinha um barro. Então eu que tenho um carro preparado, se você passar muito assim de lado, você acaba machucando mais o carro. O carro, não visei a imagem da polícia. O erro meu? Foi um erro meu. Mas não houve ali assim uma agressão tão em cima da polícia. Ah, rapaz, pra que eu falei isso? Você tá tirando onda com a minha cara? Quem é você? Desce do carro agora. Aí tipo assim, aí ele, eu já calei minha boca, né? Então ali eu já não falei assim. Falei mais nada, só deixei o cara falar, né? Só deixei o cara falar. Aí, cadê seu documento? Aí eu fui e dei o meu documento do carro, né? E nessa época eu tinha habilitação virtual, né? O policial não queria saber da minha habilitação virtual. Ele simplesmente, na palavra mais certa, se dizer, ele cagou e andou com habilitação virtual. Eu não quero saber da sua habilitação virtual, eu quero a sua habilitação de papel, eu não vou aceitar isso aí.
Uhum.
Aí eu tipo assim, pô, e agora? O que, que eu vou fazer, meu irmão? Encarar um policial? Você não tem condição de encarar um policial, você não sabe.
Por ler a habilitação virtual, porque eu realmente sou muito leigo em relação
a isso. Não, a habilitação virtual hoje ela é totalmente, naquela época também. Tava começando, mas já era, você já podia, porque eu já tinha
sido. Hoje é sabido que os documentos digital, né, são válidos e tem que ser.
Até naquela época, não tem o quê? Não tem 2 anos. Já tinha já um conhecimento da habilitação virtual. Só que o quê? Eu entendi ali na imagem dele que ele queria meio que uma malandragem comigo, ou pegar a minha habilitação e segurar.
Uhum.
Porque já aconteceu isso com conhecidos. E aí eu fui e falei, olha só, eu não tenho, só tenho só a virtual, totalmente neutro, fui falei, certo. Né? Nessa hora, meu patrão passou do meu lado. Né? E foi e falou assim, Gabriel, tá tudo bem? Eu falei assim, patrão, tá tudo bem. Só houve uma desavença aqui com o policial e a gente tá resolvendo aí que tá tudo bem. Foi embora. Beleza. E ele não queria minha habilitação virtual. Não queria. Aí eu fui e disse a seguinte frase. Não, então eu vou tentar me informar com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, pra ver o que a gente pode fazer. Porque querendo ou não, eu tô na rodovia. Né? Eu tô saindo da pista, tô indo pra rodovia. Mas na hora que eu falei isso, o cara se enfureceu mais ainda. O policial, tipo assim, você tá me tirando? Você acha que eu sou moleque? Aí eu, caramba, meu irmão, agora já era. Vou perder minha vida aqui agora, vou tomar um tapa na cara, vou me revitar. Aí ele foi devolver meus documentos, né? E falou assim, some da minha frente que eu não te quero ver. Não quero te ver. Né? Na nossa cabeça, na minha cabeça, eu já tava assim, caraca, eu tô lascado. Toda vez que eu passar...
Próxima vez que eu passar,
ele,
mano,
ele vai implicar comigo. E realmente, por muito tempo ele implicou comigo. Ele sempre parava o meu carro e sempre me abordava. Ao tanto que eu fiquei paranoico, ao ponto de colocar uma câmera na frente do meu do carro, com medo de, tipo assim, cara, será se esse cara vai colocar...
Qualquer hora eu tô andando à noite, tipo isso, tipo, né?
Assim, não na verdade isso, mas assim, eu fiquei paranoico com medo de alguém colocar alguma coisa dentro do meu carro, entendeu? Porque eu não sabia... Moleque novo, o policial, muitas das vezes a imagem que o policial vai ter de você é essa, que você é um humilhante. Essa é a grande realidade.
Fala uma entrevista que eu vi acompanhando da Cunha.
Não acompanho não, mas já ouvi falar.
O delegado da Cunha, pô, me amarra assim no trabalho dele assim, pá. Não conheço muito, pelo que eu vejo, acho da hora. Ele falou que rola muito disso, de às vezes rolar um estresse por bobeira. Ou, por exemplo... ele deu até esse exemplo assim, às vezes o policial fala, pô, encosta aí que a gente precisa te abordar e tal, tal. Aí o cara se estressa, não, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Rola estresse pro lado do policial.
Uhum.
Ou o policial já chega estressado, aí rola estresse pro lado da pessoa, do civil. E aí fica aquela treta, entendeu? Ou às vezes o cara, não, porque eu não vou encostar. Ah, porque é isso e aquilo. E começa a bater boca, e começa aquela questão toda, e acaba gerando algo bem pior.
Entendi. Olha, no meu serviço eu já tive muito problema, foi com referente à abordagem, que as pessoas não sabem qual é a forma correta do policial abordar. Então, elas querem questionar algo que não dá para questionar.
Uhum.
Exemplo, que eu já tive muita celeuma por causa disso. Quando o policial vai abordar, tu tem que apontar a arma pro cara. O procedimento padrão, correto, ensinado na polícia, é você abordar apontando a arma para a pessoa. E toda vez que está numa blitz, está fazendo uma revista, uma abordagem, eu aponto o fuzil na cara, pro vidro do carro. Por que que eu aponto? Por que que eu aponto? Você não sabe quem está ali atrás, exatamente. Se tiver quatro elementos ali, armados, o tempo de reação seu é a tua vida. Então, se você consegue diminuir o tempo de reação já estando apontado, mirado pro veículo, você pode salvar a sua vida ali. Então, o procedimento correto é esse. Eu vou te abordar, eu tenho que te abordar botando a arma na sua cara.
Sim, uma coisa...
Por quê? Muito... Porque esse é o procedimento correto. Eu não sei se tu tá armado. Eu só vou recolher a minha arma e botar no codre quando eu verificar que você não tá armado.
Sim.
Enquanto eu não verificar, enquanto eu não souber que você não corre risco para mim, o meu procedimento é de sempre lidar pensando no pior.
Sim.
Por isso que a polícia age assim.
Teve uma vez que aconteceu algo comigo. Tava eu e meu primo. A gente tava de moto. Aí passamos em frente a uma escola que, pô, de noite fica escurão, cara. Nisso que a gente jogou a moto pra direita, tem uma entradinha pra direita, a gente jogou a moto pra direita, a polícia jogou o carro na frente. E eu dei molinho esse dia, velho. Dei muito mole. Isso aí eu falo pra geral, mano. Aí, tipo, ele mandou
tava
a gente encostar.
Assim,
não, tava não. Eu era novão, eu tinha 15 pra 16. Aí ele foi e falou pra eu encostar, botar a mão na moto, não lembro bem, alguma coisa assim. Coloquei, ele perguntou, você tá com alguma coisa aí? Falei, tô com meu celular. Eu, novão, fui meter a mão na cintura pra tirar o celular. Isso que eu meti a mão na cintura, cara, foi doideira. Eu ouvi, cara, só lembro dos dois policiais tá gritando, tira. Eu falei, caraca, mano, fiz assim. Aí ele falou, ô, rapaz, não faz mais isso não e tal. Aí ele me explicou, eu falei, caraca, mano, que viagem, mano. Por pouco, tipo, eu não tomo um tiro ali e fico na merda. Por pouco. Aí foi aí que eu comecei a entender, tipo assim, pô, não é... Não posso visar só o meu lado, tem que visar o lado dos caras também, certo?
Isso aí.
Entendeu? Porque eu vi um vídeo esses dias, cara, o cara meteu a mão na cintura. Isso que meteu a mão na cintura, aí o policial gritou, falou que ia atirar, aí o cara foi e tirou a mão.
Uhum.
Aí o policial que tava do lado falou assim, aí não era pra eu ter gritado não, mano, era pra eu ter deixado o outro dar um tiro em você, velho. Aí na hora que foi olhar, o cara tava com, tipo, um 38, sei lá.
Tava armado,
entendeu? Só que aí o cara falou que ia tirar a arma pra jogar pro lado.
Uhum.
Não, eu fiquei com medo de tirar a arma e jogar pro lado pra vocês verem que eu não... Sabe? Tipo, não sou ameaça pra vocês. Mas, pô, tá armado, cara. Os policiais falando.
Uhum.
Tá armado, irmão. Pô, não era nem pra você botar a mão, cara. A gente ia pegar e acabou, e não sei o quê. Os caras, pô, estressadão, óbvio, né? Adrenalina na hora vai lá em cima. Então foi uma das vezes, assim, que... Que eu dei muito mole e é complementando aquilo que eu falei. Às vezes um lado gera estresse pro outro. Entendeu? Então tem que estar no equilíbrio aí, igual eu te falei que eu vi lá no da Cunha. Tem que estar um equilíbrio. Tanto da parte da polícia com o civil, quanto da parte do civil com a polícia.
Ah, mas é muito relativo, cara. Principalmente na
parte
da polícia. Porque você não sabe quando a polícia tá tranquila. É muito raro você ver um policial tranquilo, cara. Você não sabe o que ele passou há 2 horas atrás.
Pode ter pegado uma ocorrência bem punk.
Então... Aí você, por exemplo, que o policial seja toda hora assim, tranquilo, é muito raro você encontrar algo, é difícil, pô.
Eu entendo, mano.
É difícil.
Entendo.
Entendeu? Ainda mais um cara, ainda mais no centro do Rio de Janeiro. Centro não, na Rocinha, meu irmão. Na Rocinha, um exemplo. Entendeu? O cara vai chegar assim, policial, bom dia, posso abordar você? Tá, meu irmão. Não vai, vai. Não vai te dar com bom dia pra te abordar, não vai?
Mas então, vai. Assim, cara.
Acho que independente do local, o procedimento tem que ser padrão. Cidadão, mão na parede.
O que eles ensinam em relação à abordagem?
Assim, cidadão, mão na parede. Mão na parede.
Mas explica o que tá rolando, o que
sim,
tá acontecendo.
Sim, irei lhe revistar. Tá? Mão na parede, não esboce nenhum movimento e responda tudo que foi lhe perguntado.
Ponto.
Espera verificar que você não tá armado. Aí o clima já melhora. Não, tá indo pra onde? Quem é você? Trabalha onde? Dessa identificar forma. Quem é você.
Sim.
Né?
Entendi.
É isso, sem próximo
sem essa,
tema.
Sem essa questão do meliante, né?
Não, como
você usa?
Eu não costumo usar meliante, não. Eu costumo usar cidadão, né?
Entendi.
Mas...
É melhor, não é? Cidadão?
É, cara.
Não é um... Sei lá, mais apropriado? Cidadão ou... Jovem, mão na parede.
Sim, sim, mas como eu tô te falando, o preconceito, ele... Às vezes, ele, a maioria das vezes, ele acerta. Ele erra, no seu caso erraria, né? Além do bigode, tem esse talho na sobrancelha aí também, que é muito...
Caraca, cara, tá vendo?
É. Cara, isso aqui eu caí, nossa, mano, cara. Bati o rosto, velho.
Sacanagem. Então, assim, o preconceito, ele ajuda, né? E por que que acontece? Determinado, quando você vai realmente abordar um bandido, uma ação mais enérgica, mais forte, é melhor, né? Uhum. Porque evita do cara tentar qualquer coisa. Quando ele sente medo de você, ele não pensa em fazer merda, né? Do tipo correr, do tipo reagir. Agora, se você faz uma abordagem muito da que a esquerda gostaria, né? Aí o cara ia, esse policial é bundão, meu irmão, vou puxar minha arma aqui e vou dar na cara dele. Ou então vou resistir à prisão que ele não vai tirar a minha arma.
Entendi.
Então você acaba ganhando a guerra muitas das vezes na intimidação e na forma como você aborda. Agora, lógico, você tem que saber utilizar essa forma mais enética utilizando o teu preconceito. Tu vai ter que usar ele, porque ele, na maioria das vezes, ele te ajuda, ele te acerta, faz você acertar.
Então, né? Você acha necessário o preconceito?
Sim, nesse caso sim. O preconceito, ele é baseado em estatística.
Uhum.
Naquilo, na sua experiência profissional, né? E todos nós temos, como eu te expliquei. Então, você estava ressabiado de ser forjado.
Uhum.
Esse teu preconceito poderia te ajudar a não ser forjado. Porque se você, de repente, está ali, não tem um preconceito, sei lá, o policial não vai me forjar. E aí você está ali, olhando para o lado, cagando. O policial vai lá e colocou a parada na tua mochila. Opa, te ferrou. Você não conseguiu apontar ali na hora nenhuma testemunha. Quem me forjou? Porque você não viu.
Mas independente da minha palavra contra ele, né? Você sabe
não,
que isso...
tudo bem, mas é diferente. Mas o policial fica. Eu posso dizer, o cara fica. Com receio de fazer na tua frente você olhando, porque você berra, você chega e fala assim: ih, eu vi tu colocando.
Uhum.
Né? Então você tem a certeza que tu viu o cara colocando. E você. É uma outra parada. Do que você, de repente. O policial chega e: o que é isso aqui? Aí você vai falar o que pra ele? Qual é a tua reação imediata? Sabe qual é? Cara, isso aí não tava aí, não sei como isso foi parar aí.
O que a maioria fala, né?
A que a maioria fala aí. Sim, não, se você for forjado, de verdade, né?
Sim.
Então, assim, o teu preconceito com o policial te ajudou, de certa maneira. Se o policial tivesse a intenção realmente de te forjar, o teu preconceito te ajudou a te defender, né?
Ali, no meu caso, assim, eu vi quando eu virei. Porque eu tava com a mão na parede e, tipo assim, a parede era aqui, o carro parou aqui. Mandou encostar. Na hora que eu virei, ele tirou a minha mochila dentro do carro. Foi onde eu falei, deu ruim, mano. Deu ruim pra mim.
Mas os cara... Quer ver um outro caso, então, de preconceito?
Não tinha, não tinha o que eu fazer. Se ele tivesse forjado, deu merda, acabou. Ele ia falar, minha palavra contra a sua aí, mano.
Sim.
Eu ia falar o que pra ele? Eu ia gritar com ele, dar um tapa nele. Mano, ia dar ruim pra mim de qualquer jeito, se ligou?
Você não tinha ciência, seria a sua primeira abordagem.
Oi?
Seria a sua primeira abordagem, não?
Como assim?
Seria a sua primeira abordagem como policial. Você já tinha sido abordado pela polícia alguma vez?
Já.
É.
Muitas outras.
Que aí nesse caso você acabou se exaltando um pouco, não?
Não, eu não expressei que eu tava com medo. Uma das abordagens até, uma vez eu sofri uma abordagem também. Passei por uma abordagem que foi assim. Tava cheio de gente, pô, fiquei muito constrangido. Muito, muito constrangido. Mas, pô, o policial me tratou super bem. Depois eu até conversei com ele, falei, pô, cara, você me tratou bemzão, eu não tô acostumado com esse tipo de abordagem. Aí o policial na hora fez assim, se assustou. Porque geralmente tem muito essa parada de medo de polícia, cara. De, cara, não, pô, não quero falar com o policial, que não sei o que, papapá. Então tem muito essa parada. Eu falei, pô, cara, é isso, é aquilo. Acabou que a gente trocou a ideia. Eu falei, pô, cara, eu moro aqui no Frade, eu tenho 23 anos. A minha idade toda eu moro aqui, sabe? E todas as vezes que me abordaram, ou apertaram meu saco, falando bem, bem, sabe? Ou apertaram meu saco, ou na hora de botar a mão na cintura, pô, bateu com uma forma mesmo, só pra, sei lá, que os caras queriam, porque, pô, você botando a mão, você vê se tem alguma coisa, mano.
Uhum.
Mas não precisa você bater, pô. Não precisa apertar o saco.
Agora, aqui, a gente fez uma enquete no Facebook. O que algum cidadão perguntaria pra você, pra sua esposa também?
Isso é da hora.
Né?
Água tá aí, mano?
Tem um cara aqui que ele pediu pra não ser identificado. Ele perguntou, qual o projeto de lei de investimento para a educação básica para a nossa cidade? Sua esposa e vocês conseguiram...
Projeto de lei para investimento na educação básica.
Básica da nossa cidade.
Que é o fundamental, no caso.
É.
Ensino fundamental.
Certo. Então, para você, pessoa anônima aí que fez essa pergunta do projeto de lei.
Oscar.
Do projeto de lei sobre investimento e educação. O projeto de lei de investimento e educação é de competência privativa do prefeito. Não pode o vereador iniciar projeto que verse sobre tema de educação. Nesse caso de investimento, sim, porque quando se fala de questão financeira, orçamentária, quando você vai gerar ônus ao erário, só o prefeito pode fazer. Ele sabe, ele tem o orçamento dele, né? Você não pode gerar custo ao prefeito sem saber se existe caixa para isso.
Uhum.
Senão você endivida o município, né? A minha batalha pela educação básica é a vinda das escolas cívico-militares do governo federal, né? Inclusive a minha esposa, a vereadora Gabi Greg, já foi ao encontro de deputados federais nessa intenção, né? Com o vereador Gurgel, Josiel, o Antônio Furtado, na intenção de trazer essas escolas do governo federal para cá. Eu vejo a metodologia militar muito proveitosa e muito eficiente para as escolas públicas, que hoje são péssimas. E se você for parar para analisar, é devido ao professor não conseguir manter em sala de aula a ordem e disciplina.
A ordem e disciplina.
É imprescindível. Então, não adianta o professor querer ensinar e o aluno tá vendo TikTok, né? Como a gente tem vários vídeos no YouTube aí, alguns alunos cheirando pó em sala de aula e dançando funk, fazendo rinha de briga. Tem um vídeo disso aí. Eu, inclusive, postei na minha página, a Direita Angrense, na época, vários vídeos referentes a isso. Eu fui entrevistado na Rádio Costa Azul sobre isso, né? Porque eu estava já desde 2019 brigando para ter escola militar aqui e fiz, inclusive, mostrei com dados estatísticos o resultado do ensino do SEAV, né?
Uhum.
E ali...
Ah, usa essa metodologia?
Do ensino militar?
É.
Não. Quem dera, né? Queria muito que o SEAV fosse militar. Não é militar.
Uhum.
E lá, pra você ter ideia, segundo o resultado do Enem, né, dos alunos do SEAV, apenas 2% dos alunos do SEAV sabem alguma coisa de matemática. Alguma coisa, apenas 2%. O resto foram todos reprovados. Então a estatística da nota dos alunos do SEAV é horrível. Aí no SEAV eu mostrei a baderna de caindo numa porrada.
Você chegou a entrar lá dentro, filmar tudo, as paradas?
Não, essas imagens me enviaram,
sim.
Né? Aí eu
sim.
Botei pra todo mundo ver. Foi, inclusive, um dos motivos de ter ido lá e falar assim, ó, pelo amor de Deus, vamos militarizar o SEAV, olha isso aqui, né?
Uhum.
Então, você conseguir trazer projetos, né, através já existente do governo federal pra ser implementado, aí você precisa toda a articulação do deputado com o secretário de, no caso, o Ministério da Educação do Governo Federal, porque é um programa do Governo Federal. Agora, o que um vereador pode fazer é sugerir e indicar ao secretário municipal de educação determinados investimentos na educação básica, né? Agora, o que se precisa na educação básica, acima de tudo, né? Primeiro, você tem que ter a metodologia, como eu expliquei, né? E você precisa ter mais funcionários. Não pode um professor ter que cuidar ali de 50 alunos na educação básica.
É pouco.
Você precisa de uma assistência social decente na família dessas crianças. Família dessas crianças muitas vezes tem problemas pessoais em casa e não conseguem prestar atenção em sala de aula. Então falta muito material humano,
uhum,
acima de tudo, tanto de professores quanto da assistência social. Né? E até um apoio ali, de repente, psicológico, até da polícia, que muitas vezes tem que resolver o problema de briga de marido, mulher, dentro, né? Pai que bate na criança, que não se interessa no estudo da criança.
Eu sou, assim, eu sou um dos que apoia muito a questão da você falou a respeito das crianças terem os problemas pessoais. Eu sou um dos que apoiam muito que tivessem psicólogos na escola, sabe? Não só um orientador, mas alguém formado que pudesse conversar com as crianças. Consegue entender? Eu sempre pensei nisso, cara. Eu acho que seria muito diferente, velho. Porque eu olho pra minha infância, a época que eu era da escola, pô, você também, até você também, você estudou no colégio particular, mas tinha lá as crianças também problemáticas igual normal,
sim,
certo? Só que a gente vê um pouco pior na escola pública.
Sim, são as famílias mais carentes.
Sim.
Tem mais dificuldade mesmo.
Você concorda que talvez um psicólogo nas escolas ajudaria muito nessa questão, só para dar um norte, saber onde que o que está causando essas reações nessas crianças e dar um norte?
Olha, irmão, a pergunta do psicólogo vai ajudar. É, assim, eu considero até algo muito lógico. Qualquer material humano a mais, no intuito de melhorar a vida escolar do aluno, é melhor.
Sim.
Não tem... Agora, se seria ideal pelo custo, né, o custo-benefício, aí é uma outra pergunta. Né, o custo-benefício do psicólogo seria ideal? O dinheiro que se gasta com o psicólogo, se fosse gastado com... Enfim, mais professores para diminuir aluno por professor, de repente não seria mais ideal? É necessário você conversar com os próprios professores para entender por que eles têm tanta dificuldade de ensinar a matéria. Primeiro, você tem que mudar a metodologia também, inclusive, de gratificação ao professor e à escola e ao diretor para passar aluno direto.
Tem
muito professor isso, passa, né? Ou o aluno passa de ano sem saber nada.
Sim, sim.
Ah, não tem como. Você precisa modificar isso aí.
Precisa melhorar.
Sim.
Então,
o que, Greg, você disse agora um pouco da matemática no SEAV, porque tem muito aluno, cara, que chega na hora de fazer aquela Olimpíada de Matemática, o aluno simplesmente caminhando pelaquela Olimpíada, entendeu? Talvez essa estatística de somente 2% de alunos saberem matemática no SEAV, uma matemática assim... razoavelmente.
Básica. Você acha que foi displicência do aluno?
É, displicência do aluno ao fazer a prova.
Sabe por que não foi? Porque essa avaliação não é de Olimpíada de Matemática, é do Enem. Aquele aluno, ele quer passar no vestibular, ele quer se formar. Se ele não for bem no Enem, ele não vai para a faculdade.
Então ele fez com vontade
de fazer. Ele fez com vontade. Ninguém vai fazer a prova do Enem sem... pode dizer... Por que você quer? Se você não quer fazer faculdade, tem por que fazer a prova do Enem. Tu não é obrigado a fazer.
Antigamente era por Olimpíada de Matemática.
Sim, é que esses dados foram tirados do resultado do Enem.
Ah, certo.
Entendeu? Entendi. Então, assim, até o próprio secretário de Educação, ele, no caso, secretário aqui do município, né? Obviamente, nós estamos num embaraço político, onde hoje, né, a minha esposa é a única a mostrar a verdade e criticar e denunciar a irregularidade do serviço público. Quem dera se cada sugestão de indicação de projeto para que fosse melhorado o ensino básico fosse acatado pelo prefeito. Seria muito fácil. Chegar assim, ó, vou falar assim, ó, ô prefeito, vou fazer uma indicação aqui, que a indicação ela pode fazer, ela pode fazer projeto de lei. Né? Porque se versar sobre matéria orçamentária, aumento de custo, por exemplo, se você vai... Para você melhorar a educação, você precisa contratar mais professores. Contratar mais professores, fere a Constituição, é inconstitucional. Se você for fazer por vereador. Só quem pode fazer é o prefeito. Está na Constituição. Então, tem esses detalhes que, infelizmente, a pessoa que pergunta, por isso que eu falo, tem argumento. Falar alguma coisa de ensino público, por que você não faz um projeto de não sei o quê? Não é tão simples assim. Existem regulamentações e critérios para você fazer qualquer tipo de projeto.
E é uma coisa que poucos sabem, né? Porque quando você... aprende só o básico em relação à política, por exemplo, o prefeito é do executivo e o vereador legislativo.
Sim.
Então você acha que é legislativo, então ele tem que inventar as paradas e mandar pro prefeito.
99, 95% das pessoas não sabem qual é a função do vereador. Não sabe o que pode e o que não pode ser feito.
Sim, sim.
Essa é a realidade. Você perguntar aí, qual é a função do vereador? O nego vai falar que é ajudar os outros com cesta básica, ajudar o bairro. Sim. Não é isso.
Ficar vendo obra na rua.
Fiscalizar.
Porque tem.
Não,
tem umas pessoas.
Tem uma galera aqui que é só assim, cara.
Cara.
Só faz isso. Fiscaliza e pra isso. E a população.
Fiscalizar é a principal função.
Então.
Mas tem uns caras que eu vejo que só fica assim, ó, em volta da obra. Às vezes, a obra, tipo assim...
Isso não é fiscalizar, né, bicho?
É.
A pessoa não sabe fiscalizar.
Vou fiscalizar.
Como é que você fiscaliza? É o que a gente tenta fazer muito. Eu ajudando, obviamente, em colaboração, porque a vereadora é minha esposa e não eu. Para você fiscalizar, você tem que ter acesso ao contrato, você tem que pegar o caminho do dinheiro. Né? Uhum. Então, por exemplo, a ideia da empresa que presta serviço à saúde aqui no município, ela, em 2020, 2021, ela recebeu 140 milhões de reais do dinheiro público. Tá? Então, eu cheguei no gabinete da minha esposa, ela sempre, eu em colaboração com ela, né? Falei por um dos assessores, falei assim, ó, eu quero o contrato da Ideias.
Mas isso qualquer pessoa pode pedir? Como é que funciona essa questão?
Então, olha só, está no portal de transparência. A gente não tem acesso informações mais específicas porque é vereador. Não. Do mesmo jeito que eu, como cidadão, consegui acesso ao contrato, como vereador é a mesma forma.
Não, digo assim, por exemplo, vereador é sua esposa. Você Sim. tem acesso, você consegue ter acesso a esse tipo de documento, contrato, essas questões?
Sim, porque qualquer um tem.
Pode, é isso que eu ia perguntar, porque se você pode, qualquer um pode.
Qualquer um pode. Qualquer eu não conseguia através do gabinete da minha esposa.
Você conseguiu porque você é um
Não, eu consegui porque tá na internet. Tá no portal de transparência.
Saquei.
Então, basta você pesquisar, né? Uhum. Então, o assessor tá ali pra ajudar a fiscalizar. Uhum. E aí é o que eu tô falando. O que é fiscalizar? Eu vou mostrando um exemplo fatídico. O que é fiscalizar e como que se faz? Coisa que nunca foi feita por vereador nenhum. Pelo contrário, os outros vereadores atrapalham a fiscalização e eu vou explicar por quê. Essa ideia, essa empresa, ela nunca prestou serviço de saúde na vida dela. Por quê? Foi criado agora. É um serviço que... Aí você pergunta, mas como é que eu sei disso? Pesquisando o CNPJ, Google também. Não foi informação privilegiada porque é vereador.
Tá, mas peraí.
Caramba.
Tinha a empresa, ela abriu agora e ela estava em função à saúde.
Exatamente. É uma empresa que nunca prestou serviço de saúde. E aí, como eu estou falando de que o trabalho que a gente faz lá, o gabinete me expulsa, parece uma lava-jato, irmão. Geral no computador, não tem assessor de bairro bunda rachada para ficar indicando obrinha, não.
Não, eu já vi.
Se tu chegar no gabinete da minha esposa lá, daquela molecada,
é
irmão, eu olhando o contrato e avaliando para onde que vai o dinheiro público. E agora eu vou te explicar sobre a ideia do que foi avaliado. Chegou lá, a gente teve que pesquisar o contrato. Aí viu os aditivos, faz a soma total, valor 140 milhões em 2 anos, tá? Aí você precisa saber...
Costuma bater esses valores?
Costuma bater?
Costuma bater.
Não, foi 139 milhões, alguma coisa. Eu tô arredondando, uhum. Tá? Então, 140 milhões. E aí você precisa saber... E aí, meu irmão, 140 milhões foi pra onde esse dinheiro? São detalhes que não estão presentes no contrato. Esses detalhes. E esses detalhes você fica sabendo como? Através de requerimento de informação que o vereador pode fazer. Né? E aí a minha esposa, a vereadora Gabi Greg, faz um requerimento de informação pedindo para saber notas fiscais da empresa, da IDES, o organograma, planilha de custos, para saber, beleza, 140 milhões, tá, mas em quê? Quanto custou o preço unitário do objeto? Quais são os médicos da mão de obra que a IDES paga? Eu quero saber quem são os médicos, o nome. Eu quero saber aonde eles estão dispostos no município, em quais unidades.
Para poder ver se realmente... Igual a questão do posto, né?
Sim, e aí é o que eu te falo. Os vereadores votaram como requerimento de informação? Negaram, irmão. Negaram, votaram contra, pô.
E por que razão?
Pô, esconder, pô. Aí você fala, pô, fiscalizar é difícil. Porque o contrato, ele é fajuto. O contrato é inconclusivo.
Não
você
bate,
não tem informações não específicas para você detalhar. Para você buscar o caminho do dinheiro. Não adianta eu saber que foi 140 milhões. Eu preciso mostrar o preço unitário do objeto. De cada coisa que é comprada pela empresa para mostrar que ó, isso aqui está superfaturado. O valor de mercado disso é X.
Igual eu vi isso e eu fico meio... Meio não, eu me indago muito. Tem algumas obras feitas aqui no Frade, certo? E, cara, tem uns valores absurdos, cara. Que eu falo, mano, isso aqui não...
Quebra e faz de novo. Mano.
Quebra e faz de novo.
Calçadão.
Você viu o valor?
3 vezes e feito 3 vezes.
Exato. Mano.
Cara, e outra, o valor tava de... não quero falar merda. Era 600 e poucos mil ou 900 e poucos mil? Uma parada assim. 900 e poucos mil. Tá lá, escrito na placa. Pum, 900 e poucos mil, que não sei o que, não sei o que.
Todo dia eles fazem...
Sim.
500 metros.
Irmão,
todo dia não, de 2 em 2 meses, né? Porque demora. E tá lá, essa questão do preço unitário das coisas. Por que que não tem uma... Sabe, já que eles colocaram a placa falando que tá o valor, por que que não coloca lá? De tijolos gastamos isso. Tanto, disso gastamos tanto. Não tem, velho.
Não tem. E também não tem no portal de transparência. Aí você só fica sabendo através de requerimento de informação. E só que se interessa em saber o preço aprofundado das coisas, o preço unitário do objeto, é minha esposa, irmão.
Uhum.
E os vereadores votam contra. Porque se votar a favor, fode o sistema.
Ferra eles.
Ferra, pô. Porque aí você descobre a sacanagem.
Saquei.
Por isso que é sempre votado contra. A fiscalização é importantíssima, porque ela evita que o teu dinheiro seja roubado. Aí, só que o povo, infelizmente, ele tá preocupado com asfalto na porta. O povo quer saber, pô, por que não tem asfalto aqui? Aqui é meu saneamento básico. Meu irmão, cadê minha cesta básica? Irmão, com dinheiro que é desviado, com dinheiro que some através de contratos fraudulentos, superfaturados, esse dinheiro é numa montanha tão grande que solucionaria todos os sintomas de falta de asfalto, de falta de emprego, de falta de médico, de falta de professor.
Cara, é muito mais complexo que você
pensa. É muito mais complexo.
O dinheiro desviado dos milhares de contratos que existe.
De empresas terceirizadas.
Pô, terceirizada é uma sacanagem. Por que, que você acha? Existe indicação política na Matos Teixeira, Vital, nessas terceirizadas?
Muito.
Existe, não existe? Sabe quem não faz indicação nessas terceirizadas de vereadores? A minha esposa. Ela não faz. Eu tenho certeza, não tem um cargo dela em lugar nenhum. Agora eu te pergunto, por que uma empresa privada se sujeita à indicação política? Tu sabe dizer por quê? Vamos ver quem... Alguém sabe dizer por quê? Por que, que a Matos Teixeira pede para as pessoas a indicação de vereador ou prefeito? Por quê? Ninguém sabe.
Cara, não sei.
Faz ideia.
Orçamento?
Questão de dinheiro. Envolve dinheiro, óbvio. É, tá bem na cara.
Tá bem na cara. Por quê?
Todo mundo sai ganhando na mão desses caras que são grandes dentro da empresa.
Irmão, eu vou explicar por quê. Isso é uma lógica que pelo visto, vocês não conseguiram, não tem essa dimensão, porque não é o assunto de vocês, né? É aquela parada. Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa.
Guilherme.
O Guilherme não gosta de política. Mas quando você não gosta de política, irmão, tu é roubado.
Uhum.
E aí depois você vai pro Facebook reclamar que não tem emprego. Depois você vai pro Facebook reclamar que não tem médico. Sendo que a doença se chama corrupção. A doença se chama desvio do dinheiro público, que você não se interessa em saber.
Uhum.
E aí você acaba concluindo que o cara que vai denunciar corrupção e sacanagem é igual aos outros que quer aparecer. Mas não. Sim. É. Na verdade, é você que não se interessou em
verificar que eu sou diferente dos demais. Essa é a grande sacada. Então a minha esposa não faz indicação. E a empresa terceirizada se sujeita à indicação política por uma questão muito lógica e óbvia. Ela superfatura o contrato. Aquilo que deveria custar X custa Y. Então imagina, olha só, vamos supor que isso aqui...
É
10%
para um,
10%
para
outro...
Aí onde suja? Vamos supor que tu fosse dono da academia, certo? Quanto que custa a mensalidade na tua academia?
70.
R$70? Então. Mas se for o governo pagando, né, para funcionários públicos malharem na
academia, eu, prefeitão, vou pagar 70, eu pago R$700 em cada aluno. Pra você, a tua academia. Vou encher ela lá, tá? Com o povo. E vou pagar por cidadão R$700 na tua academia. Tu vai ter um lucro absurdo, não vai? Em contrapartida, irmão, eu indico quem trabalha na tua academia. Show?
Tá feito aí o jogo.
O que você Show? Quer receber.
Tá feito o jogo.
Se eu pagar 700 no preço da mensalidade de cada aluno, tu deixa eu escolher quem trabalha na tua empresa? Deixa sim, se você for corrupto. É, mas as empresas gostam muito. Infelizmente, a sociedade é assim. Então, quer rir, tem que fazer rir. E aí, os empresários que, obviamente, existem na sociedade...
Mas os caras ficam puto com você? Porque, cara, com vocês...
Por que você achou que eu sou o cara mais odiado de Angra?
O que acontece?
Porque eu mato a cobra e mostro o pau.
Eu vejo que vocês postam foto dos caras, ó, fulano negou... A parada, ciclano negou, Beltrano negou. E, tipo, chega... Igual você falou a respeito de... Assim que eu mandei mensagem pra você, você mandou um áudio falando, não, se... É, em relação a... Caraca, como é que é...
Dá um furo de reportagem pra vocês. Quer?
Oi?
Dá um furo de reportagem?
Vai lá.
Um furão pra você. Essa semana, né? Essa semana, na verdade, foi dia 14. Protocolaram o pedido de cassação da vereadora Gabi Greg.
Que isso?
É.
Isso.
Pedido você falou... de cassação. Sim. Sabe por quê, irmão? Porque a gente tá fudendo o sistema.
Falou igual o Capitão Nascimento. O maluco falou igual o Capitão Nascimento.
Não, assim.
A gente tá fudendo o sistema.
Que isso?
Os vereadores.
Tá dando prejuízo.
Nunca houve conselho de ética na Câmara. Pela primeira vez, os vereadores. Hoje eles estavam se reunindo. Lá na Câmara de Vereadores. A maioria deles. Quase que totalidade, com exceção da minha esposa. Sabe pra quê? Pra discutir o plano diabólico pra botar lá pra fora.
Que isso?
É.
Cara, como é que você consegue dormir tranquilo, cara?
Pra botar ela não, pra
eu
fora.
Eu vou ser sincero,
E eles marcam essas paradas, não chamam vocês, obviamente.
Não, nunca. E nenhuma reunião. Existe reunião dos vereadores o tempo todo.
Mas essas reuniões todas.
Nunca
tem que estar
chamaram
presente,
a Gabi.
Não, é?
não, é entre eles. Eles chamam só entre eles e acabou.
Mas assim,
formaram o conselho de ética, nunca foi formado antes esse conselho de ética.
Oi?
Show, aceito.
Show.
Nunca formaram o conselho de ética antes na Câmara. Nego já xingou o outro, nego já fez o escarcéu dentro da Câmara em legislaturas passadas. Nunca alguém julgou o outro. Nunca teve. Carlinhos Santo Antônio saiu preso pela polícia, lembra?
Ah, quem não lembra?
A Vilma saiu presa. Eu te pergunto, os caras foram julgados pelo Conselho de Ética? Botaram pra fora? Não.
Não, não.
Mas em menos de 6 meses, irmão, vão botar a única vereadora pra fora? Porque fiscalizou e mostrou a sacanagem de todos eles. A gente vai fazer os vídeos. Tá sendo feito. E acredito que até essa semana a gente escancare a merda toda no ventilador.
Que isso?
A merda toda. Cara, tem um furão de reportagem pra vocês.
Me responde só uma coisa. Você dorme tranquilo à noite, cara?
De meu boa. Irmão, eu sou insano.
Caraca, cara.
Eu sou insano.
Não, porque olha só, eu vou mentir pra você não, cara. Eu vou dormir com medo hoje, cara. E assim, olha que eu não devo nada. Não, e olha que eu não devo só pra saber que o cara bate de frente com o sistema.
Entendi. Tá ligado?
Eu vou fazer um vídeo pica. Vou fazer um vídeo pica. Eu já vou soltar toda a verdade. A verdade
tá,
nua e
vídeo
crua.
Já tá sendo produzido? Fala aí pra gente.
Já fiz o roteiro. Já
cara,
tá.
Mas olha só, você não acha que é loucura demais da sua...
É, mano.
Cara,
é loucura,
porque, olha
mano.
Só, você pode estar arriscando... Não, você já arrisca demais a sua vida, entendeu? Mas assim,
posso contar
você?
Você
tá colocando, você tá entrando...
É de quem, sim?
Isso é de manga.
Ah, então não. Então.
Não?
Manga não.
Tem outro sabor lá, mano?
Cara, eu bebo água aqui, cara. Tá de boa.
Olha só.
Não, porque tem mais suco lá, pô.
Não, água minha tá de boa. Tá de boa.
Show. Olha só, porque você não tá brincando com o João da esquina que tem a sua padaria.
É a pergunta você mais me tá... feita em todos, então, todos os meus seguidores perguntam. É a mesma coisa. Essa é a tua pergunta.
Se você não tem medo.
É,
né?
Cara,
se eu não tenho medo, só, por que eu faço isso?
Porque
vamos
lá. É muita loucura. Porque olha só.
É o que te motiva,
você não
né?
Tá, você não tá disputando o preço do seu pão com o João da esquina. Você tá querendo
Sim.
quebrar. É, todo mundo no polo de pão é querer mostrar toda a realidade que aqui é mais barato e aqui também pode ser mais barato. Essa é a grande realidade. Você está querendo jogar para a população toda a realidade, toda a... Cara, você dorme
Sim.
tranquilo, cara.
Não, cara, eu não durmo tranquilo. Mas o primeiro que eu quero te explicar por que eu faço isso tudo feito um maluco. Eu acredito no destino, acima de tudo. Minha mãe fazia negócio de numerologia e tal. Números aparecem na minha vida o tempo todo, diversas coisas. Se eu for contar aqui, vai ficar mais um assunto bem longo para contar sobre numerologia e por que eu acredito em destino. As coisas acontecem na minha vida e vai tomando um volume tão grande que eu percebo que aquilo ali está predestinado. Então eu acredito que Deus tem uma força superior que está me protegendo para eu fazer tudo isso que eu estou fazendo. E eu acredito realmente nisso. Por isso eu faço. Porque números aparecem numa coincidência tão grande que seria mais fácil eu ganhar na Mega Sena do que aparecer esses números pra mim. Então eu sigo. E aí, aí você vai me perguntar, Greg, mas por que que tu começou tudo isso, meu irmão?
É aquela parada que eu falei, não é por hype.
Por que que tu saiu da polícia e de repente falou, meu irmão, por que que tu vai enfrentar o sistema e vai dar uma de maluco? Porque eu sou um cara muito revoltado. Quando você adquire o conhecimento, você se revolta. E quando você sabe que você paga a maior carga tributária do mundo, você pensa, eu sustento tudo isso, parceiro. Não dá.
Caraca, eu tô vendo filme top
de metade de tudo que eu compro, de tudo que eu utilizo, que eu gasto, é imposto.
Não, isso é fato.
Isso é imposto. Eu sustento feito um escravo. Se eu for parar pra analisar, a gente não tá acostumado a uma vida de miséria, uma vida fraca dessa. A gente é até feliz com essa vida.
Mas a gente
não faz ideia do quanto seria melhor se não houvesse a sacanagem do sistema. Tiradentes fez uma revolução e morreu por causa do imposto de Portugal chamado quinto. Um quinto. 20% de imposto. Hoje nós pagamos 47% somando todos os impostos. É quase a metade. Você trabalha quase metade do ano para pagar imposto, parceiro. Para sustentar a máquina. E o tempo todo eu vejo políticos iguais. Eu não tinha um representante, eu não tinha uma luz no fim do túnel. Eu não tinha um representante que eu pudesse olhar e falar, aquele cara me representa, aquele cara é pica. Aquele cara
Você
vai enfrentar o sistema.
Alguém.
Eu procurava e não achava. E eu sei que todas as instituições estão doentes. As instituições estão doentes. E estão doentes por quê? Porque quem manda em todas as instituições é o político. Quem manda na polícia é o político. Quem manda na saúde é o político. Quem manda na justiça é o político. Quem indicou os ministros do STF, irmão? É o político. A política manda em tudo. Se você quer mudar, você tem que mudar por cima. Você não combate a corrupção atacando a instituição. Não dá para eu mudar a polícia combatendo um determinado caso isolado de corrupção policial. Você não vai mudar. Pessoas corruptas existem. Você tem que mudar como? Mudando quem manda na instituição. Lá se você muda quem manda na instituição, tu muda a instituição.
Caralho, cara.
Políticos corruptos serão perseguidos e não os honestos. Quem manda é a chave da parada. Na saúde, um médico vagabundo, um médico filho da puta, ele pode ser transferido. Ele pode sofrer processo administrativo. Ele pode ser coibido, supervisionado por um chefe que for honesto. Que for realmente certo. Mas quem botou aquele chefe lá da saúde? Quem escolhe o secretário de saúde? É o prefeito, pô. Todas as instituições, quem manda é o político. Ou você muda a política, ou tu não muda nada. Visto isso, ou eu mudo e entro na política para tentar mudar a política e mudar, de certa forma, não ser mais um escravo, porque somos escravos. A partir do momento que trabalhamos de graça para sustentar a máquina, para sustentar o roubo desses caras. Não é porque a gente tem um carrinho, um furreca, ou de repente a gente consegue sobreviver comendo um arroz com feijão e um frango, porque nem carne dá para comer direito, né? Que a gente não é um escravo.
Não era para ser normal para a gente,
velho. Não era para ser normal.
Não era.
Era para a gente estar igual nos Estados Unidos, meu irmão. Era para a gente estar comendo churrasco o tempo todo, ter dinheiro para tudo, para não brigar com a mulher em casa por falta de dinheiro para pagar uma luz. Era para a gente estar vivendo a melhor vida do mundo. Se o sistema não existisse, se o sistema não estivesse roubando o nosso dinheiro o tempo todo. Por saber e adquirir esse conhecimento, eu pensei, meu irmão, se eu não tenho um representante que me representa, eu vou ser o meu próprio representante. E eu comecei a fazer tudo aquilo que eu queria que o representante fizesse por mim.
Por isso que hoje você taca as merdas do ventilador mesmo e cagou.
Eu não vou entregar a cesta básica para pobre porque eu quero o voto dele. O dinheiro que é roubado, irmão, daria para comprar a cesta básica para todos os pobres dessa cidade. É politicagem eu ficar fazendo cesta básica e votando contra requerimento de formação que visa fiscalizar uma empresa que meteu 140 milhões em 2 anos.
E rola muito.
É o Jorge Brum. Jorge Brum, cara. Falando na tua cara, irmão. Tua cara, tu gosta de entregar cesta básica, né?
Que isso?
Pra pobre.
Citou nós.
Tu gosta de entregar cesta básica.
Tem mais?
Mas vota contra o requerimento de formação da ideias, né? Bonitão, bonitão. Vem pro debate comigo aqui, ó. Vem aqui pro podcast do irmão. Vem pro debate.
Vem. A gente quer ouvir eu você gosto... também, pô. Pode vir,
Eu gosto
vir.
É disso. Então, fala.
Você acha que, no caso você tava lutando aí pelo colégio militar, você acha que se eles implantassem a aula de finanças e uma aula de política, você acha que o mundo seria, no caso, o Brasil, você acha que teria...
Exatamente. Sim. Sim, o conhecimento liberta. A gente precisa levar conhecimento.
Não ensina, isso é fato. Não ensina.
Não ensina sobre empreendedorismo.
Exato. Trabalhar com dinheiro, mano. Não tem sabedoria.
Você precisa entender como que funciona. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Não foi interessante?
Foi demais.
As pessoas não precisam saber disso?
Precisam.
Os alunos não precisam saber disso? Pois é, mas eu não sou professor pra ensinar. Eu não trabalho no sistema educacional, não consigo falar para alunos, eu não consigo manter 50 pessoas para ouvir uma palestra minha, por exemplo, sobre isso que eu tô falando com vocês aqui agora.
É impossível de implantar.
Então, isso. Então, se eu não consigo falar para os alunos, porque eu não sou professor e não consigo falar para uma massa, qual o recurso eu tenho? Rede social, pô. É por isso que eu usei a rede social. Eu pensei, bom, deixa eu mostrar tudo isso que eu sei para mais pessoas. Então, eu vou utilizar a rede social. Mas para as pessoas entenderem tudo isso, eu preciso matar a cobra e mostrar o pau. Então fui atrás dos contratos e mostrei onde estava a sacanagem. Por isso eu ganhei credibilidade. Por isso eu sou o cara mais odiado. Por isso a minha esposa está lá agora para ser caçada. Nunca antes na história da política de Angra, um vereador foi julgado por qualquer coisa. Qual o motivo que eles deram? Que ela questionou o parecer jurídico de um servidor da casa. Ela falou, esse parecer jurídico, na minha opinião, é uma vergonha.
Ah, eu vi esse vídeo. Eu vi esse
não
vídeo.
Citou o nome.
Citou o nome.
Eu acho que citou,
mas não tem, isso não tem irregularidade. Não tem. Isso não é motivo para cassação.
Entendi.
Um vereador tem imunidade parlamentar.
Tem rola de debates lá.
E outra, normal. Opinião. Se um vereador não pode questionar um parecer de um servidor, para que ele serve? Ele não é a voz do povo?
É.
Ele atacou a pessoa do que fez o parecer. Ele atacou o parecer. Ela atacou o parecer. Com fundamentações, com argumentos. Ela fez uma pergunta: você advoga pro executivo ou pro legislativo? Aí ele se sentiu ofendido. Eles sabem, eles na reunião deles lá, eles sabem que não conseguem caçar ela por esse motivo. Né? Se o juiz fosse, né, o concursado lá do judiciário. Mas quem julga? E eles falaram isso lá. Na reunião deles, eu sei. Eles não querem saber a motivação, eles querem botar ela pra fora. E eles falaram assim: não quero saber o que houveram opiniões jurídicas. Pra eles, pô, cara, não tem como caçar, isso aí não existe. Ela pode falar isso, isso não cabe cassação. E vereador assim: não quero saber, o julgamento é político, eu vou botar ela pra fora.
Que isso, brother. E não quem foi a primeira vez,
né? E fala quem já incomoda tantos colegas ao ponto deles aloprarem pra cima da... pra fazer uma aberração jurídica. Eles vão fazer uma aberração jurídica de botar pra fora alguém sem motivo plausível, sem nada. Eu tô te falando, o Carlinhos Santoro foi preso, a Vilma foi presa, não botaram eles pra fora. Tiveram conselho de ética pra eles. A própria Gabi foi atacada pelo Edinho, de que ele tinha uma milícia digital, ela tinha uma milícia digital. A vereadora Luciana Valverde falou pra Gabi que ela é má, usou de maldade e é uma pessoa ruim, além de falar em verdades. A Luciana Valverde acusou a Gabi. A Gabi nunca acusou nenhum vereador com um adjetivo pejorativo à pessoa. Ela fala dos atos públicos. Falar de ato público é diferente. Então, é isso que está acontecendo no sistema político hoje. E eu tenho o dever de falar.
E ainda está um caos por conta disso, né? Um caos que eu digo assim...
Você está vendo mudança no que você está combatendo?
Se eu estou vendo mudança?
Mudança.
O prefeito tem mudado bastante coisa. Com medo das nossas constatações, com medo da porrada na mídia. Uma delas, por exemplo, é o chefe de regional. O chefe de regional que eu denunciei, que eu peguei lá em flagrante, que esse vídeo que eu estou falando da ação lá, em Belém, ele foi exonerado, a chefe foi exonerada. Lá na regional da Enseada, foi exonerado também. Porque eu, com gravação, mostrei lá irregularidade. Mostrei a coação moral que a chefe de regional fazia lá. Né?
Estão lutando sozinho contra isso ou tem uma equipe que está...
Não, o que acontece, irmão? A Gabi é a líder, né, cara? Ela, eu em colaboração com ela, tô ali, ela é a líder, que ela é a vereadora, e eu estou ali para colaborar e ajudar. E, obviamente, hoje a gente tem uma estrutura que não tinha antes, de pessoas que vão ajudar a executar aquilo que a gente quer. Né?
Mas se vereadores junto com vocês não tem?
Não.
Caraca,
não tem. Não tem. Quando a gente joga na internet...
Como é que é,
quando a gente joga na internet um flyer projeto mostrando que 13 vereadores votaram contra o povo, quem é que vai ficar do lado da Gabi? Se ela tá dando transparência deles? Caraca. Não vai ter, pô. É por isso que vamos botar lá pra fora. Porque não se vendeu o sistema. E além de não se vender, tá encarando o sistema com coragem para dar transparência dos atos públicos. Esses caras querem voto. E eles não querem ter sua imagem manchada, eles não querem ser cobrados pelas bases eleitorais deles. Apesar de que a maioria dos votos deles são de pessoas que trabalham terceirizada em executivo. Com FG, são gratificada. Ninguém votou nele, não vou dizer ninguém, mas a grande parte das pessoas não votaram neles por ideal, como votaram na minha esposa. Não tinha um militante na rua, bandeirando ou panfletando. Não teve verba de fundo partidário patrocinado. Não teve nada, teve WhatsApp e Facebook mostrando a ideia. As pessoas queriam emprego. Falaram assim: ó, meu irmão, quer votar na Gabi Greg? Vota por ideal, irmão. Se quiser emprego, vai falar com os corruptos lá. Sabe por quê? Porque quem dá emprego é o prefeito. Se eu tiver que depender do prefeito para dar emprego pro meu cabo eleitoral, eu perco a independência de chegar e falar: prefeito, tu é um filho da puta. Fala: prefeito, tá errado isso aqui. Cadê o dinheiro das ideias?
Que é dependente dele, né?
Por que que você não tá aplicando punição na Bonfim pelas irregularidades constatadas de ônibus superlotado, de falta de higienização com barato dentro do ônibus, de manutenção que não tá em dia? Como é que eu vou cobrar a empresa de um ônibus?
Já encontraram cobra, você viu?
Como é que eu vou cobrar se eu tô dependendo do prefeito para me dar emprego para cabo eleitoral? Então, quando o cara quer emprego em troca do voto, é o eleitor corrupto, pô. Então, na verdade, a minha luta é muito ingrata. Não é muito mais porque eu tenho que enfrentar inimigos poderosos. Mas porque o povo, cara. Porque o povo é corrupto e alienado. Porque o povo não consegue perceber e entender tudo isso que eu tô falando. O povo se vende, se vende, se vende, se vende, porque não consegue perceber que ele é o culpado da sua própria mazela. Os caras enganam, falam que vão dar emprego, e aquilo. O que, que o sistema faz? Quebra suas pernas para te fornecer as muletas. A corrupção gera o desemprego. A sacanagem com o dinheiro público gera o desemprego. E eu quero você desempregada. O sistema.
Você fica dependente do sistema.
Porque você fica dependente do sistema. Se você tiver emprego, tu não vota neles, parceiro. Essa é a realidade. E essa é a realidade que eu quero mostrar pra todo mundo. E eu vou seguir o meu destino mostrando a verdade. Pra caçar o mandado da minha esposa? É caçar, pô. Beleza, vou seguir meu destino, não tô preocupado. Mas a verdade vai vir. E eu vou mostrar, custe o que custar.
Vocês trabalham com a verdade e eles trabalham com a cegueira do povo.
Caraca, cara.
Quer suco?
Não, cara. Eu tenho palavra, cara, pra poder descrever isso, porque assim, é aquilo que quase ninguém conhece, a realidade. Ninguém vê a história. Entendeu? É o que você disse, a galera tá focada no. Em dois sacos de cimento. A galera tá
básica,
focada na
cesta básica. De 100 reais.
No cartão, isso. Entendeu? E infelizmente é assim. Infelizmente, também muito. A grande culpa disso daí também é a falta de estudo. Entendeu? A grande falta é a falta de estudo. Entendeu? Porque ele não te mostra.
Eles colocam pra isso mesmo, cara.
Eles não te mostram
o conhecimento, é destruição.
Caraca, cara.
Você não tem noção do que. Em todos os anos. Toda a existência de Angra. Nunca um vereador foi caçado. A gente entrou numa frente tão. Tão forte, tão acelerado no início desse ano, que já em 5 meses já protocolaram o pedido de cassação dela, pô. E olha que, se você for parar pra analisar, o trabalho legislativo começou em fevereiro, nós estamos em fevereiro, março, abril, não terminou nem maio, tem 3 meses e pouco de trabalho legislativo, foi 3 meses de inferno na vida dos vereadores, porque a gente tá mostrando a sacanagem, mostrando a verdade. Em 3 meses eles já chegaram ao limite dele de falar assim, não dá, vamos botar a Gabi pra fora. Obviamente, ele deve ter falado assim, ó, vamos botar essa filha da puta pra fora, ela e o marido dela, vão todo mundo. É isso que eles querem, é assim que eles falam. Um pouco a gente termina.
Eu acho que a gente vai precisar finalizar esse assunto outro dia ou outra hora, porque assim,
sim.
Acho que falar da verdade é imensa. A verdade é imensa.
Exato.
É difícil você falar a verdade.
Então, tem que convidar o Greg outra vez?
Cara,
se ele topar?
Seria um prazer, né?
De preferência com debate.
Eu acho que seria
com o debate. Hoje, eu queria que viesse o Jorge Brum, que viesse o Edinho.
Faz o show. Chama
hoje
os caras aí, pô.
Edinho, é pro debate comigo, Guilherme.
Hoje foi interessante porque deu pra mostrar real quem é você. Entendeu? Real,
sim.
Qual o teu potencial. Entendeu?
E o que você tá fazendo por Angra também.
O que você tá fazendo por Angra. Eu acho que isso é o principal.
Vocês não têm noção de quantas denúncias eu já fiz uma baseada. E aí, essa é a minha lástima. É de quando de pessoas que não se interessam por política, cara. Eu tô botando a vida da minha família em risco pra tentar mudar alguma coisa. Então, quando você não se interessa...
As pessoas são ingratas, assim, você vê muitas pessoas ingratas.
As pessoas são desinteressadas, as pessoas estão numa cultura de, meu irmão, de corrupção tão grande que ela não quer saber de nada. Ela quer batalhar pelo emprego dela, seja esse emprego o fruto do superfaturamento de uma terceirizada, por exemplo, foda-se, ela não quer saber. Ela quer o emprego dela. Ah, mas é o vereador, mas foda-se esse vereador corrupto. Foda-se se ele vai votar contra o requerimento da ideia, foda-se se ele vai inventar contra o requerimento da Bonfim, contra a punição da Bonfim, contra a porrada de requerimento de informação de diversos contratos que a gente está tentando investigar e não consegue porque não tem informação. Ele não quer saber. Ele vai falar assim, política é igual, são todos iguais.
Tudo certo.
É isso que ele vai falar.
Tipo isso.
Isso. Aí que vai a minha crítica para você, que como você falou, se interessa, irmão. Se interessa política, não são todos iguais. Você tem que se interessar por esses assuntos. Senão você vai ser mais um nessa... virando massa de manobra na mão do sistema. E quando você não sabe diferenciar quem é quem, tu vota naquele cara que é igual aos outros, que não vai enfrentar o sistema. Que não vai abaixar...
Qualquer pessoa que fala qualquer coisa...
E vai levar o seu dinheiro.
Vai levar, mano. Eu te pergunto, quem? Qual político... vai chegar e falar assim, prefeito, não tem negociação, eu não quero, eu não quero teus cargos, quero que você pegue teus cargos e enfie onde você quiser, eu
vou fiscalizar, eu vou mostrar a verdade. Se nós tivéssemos 8 vereadores, como a Gabi Greg, o prefeito tava na rua, tava empichado. E a sacanagem, com o dinheiro público, né? Em todo. Todo esses contratos que estão faltando, aqueles detalhes, como eu falando pra você, ia vir à tona. Isso não ia ficar assim. Mas infelizmente, quem botou os políticos lá foram vocês. Vocês, o povo, que não se interessa por política. Por isso a importância de uma rede social. E quando eu fico, quando eu vejo uma pessoa que não assiste o vídeo inteiro, que tem preguiça de assistir, que o vídeo tá longo, ela tá simplesmente negligenciando o conhecimento. Conhecimento que poderia libertar ela, a família dela, toda a sociedade. Porque se todo mundo entendesse isso que eu tô falando, os corruptos perdiam. E o sistema caía. E a gente quebrava a roda.
Tá feito.
Nossa.
Tá feito. Greg, foi um puta prazer. Mas foi um prazer imenso. Eu sei que a gente ainda tem, eu acho que, bastante coisa pra conversar.
Temos.
Entendeu? Eu acho que a gente tem que mostrar realmente a realidade. O que muitas da população hoje tá cega. Não consegue ver. Entendeu? Eu sei que é difícil, principalmente pra você. Sua vida deve ser corrida. A sua esposa também. O que vocês estão fazendo por Angra dos Reis é absolutamente incrível. É difícil até de falar. É difícil até de se expressar. Entendeu? Mas eu creio que... não parar, meu brother. Não parar, porque vocês vão longe. Essa é a grande realidade. Vocês vão longe.
Existe uma possibilidade de se eleger? Ou...
A de eu vir candidato? Existe. Ano que vem é 2022 e eu pretendo vir como pré-candidato a deputado. Quanto mais poderes o povo me der, mais eu utilizarei ele contra o sistema. Me dá uma arma maior. Só isso que eu peço.
Cara, uma coisa que eu vejo muito, assim, só pra concluir que a gente já tá terminando, a gente não vê... Se uma pessoa está sendo muito procurada, eu acho que é igual você está sendo muito procurada. Se uma pessoa está sendo muito procurada, eu acho que é legal a gente entender o porquê, por quem e quais são as razões, certo? Falando isso assim, para a população em si, certo? Se você... A população de Angra toda sabe que você é procurado, que os caras te odeiam e tudo mais. Procure saber os motivos, certo? Procurem saber os motivos, procurem saber por quem e procurem saber... dessas pessoas que estão procurando o Greg, a Gabi, o porquê que estão procurando. Eu acho que é interessante. Porque, como eu disse no início da entrevista, pô, eu não ia com a sua cara, velho. Falava, mano, o cara tá fazendo por hype e quer aparecer, sabe? Até que eu vi o vídeo lá que eu te falei da menininha, pá, que você foi, ajudou lá. E algo que, pô, desnecessário, que é um direito nosso, mas você foi, entrou, interviu, conseguiu ajudar. E graças a Deus, hoje a menininha tá bem, certo? Então, é aquilo, galera. Quem tá ouvindo, chega junto, procure os motivos, procure o que tá rolando e vai, que tomara que Angra se torne algo bem melhor.
Meu último recado aqui, que eu queria, inclusive pra vocês que estão aqui, né? Guilherme, parceiro aqui, outro aqui. Escreva no Facebook, Denúncia das Ambulâncias. Bota Greg Duarte.
Aquela questão do SAMU, lá da Japuíba, é essa?
É, da superfaturamento do contrato de aluguel de ambulância. Aquele vídeo, aquela investigação que eu e minha esposa fizemos, foi a mais difícil e mais repuscada que já foi feita por nós. Com detalhes tão precisos que você, assistindo ali, você consegue entender a dimensão que é o sistema. Com articulações fora de Angra, estaduais. Aquilo ali foi talvez o vídeo mais perigoso que eu tenha feito.
Resumindo, eles alugam ambulância.
Tendo ambulância nova, doada pelo Estado, para uma empresa que... O sócio da empresa tinha uma antiga empresa... Dá tempo de contar como é que foi a investigação da ambulância?
Vamos fazer o seguinte,
eu recomendo que vocês assistam o vídeo, que no vídeo tem toda a explicação desse vídeo e lá vocês vão entender tudo, absolutamente tudo.
Greg, você quer deixar alguma mensagem?
Cara, a minha mensagem é que vocês estão assistindo aqui, o canal dessa rapaziada aí, super bacana, é que vocês divulguem, que vocês se interessem por política, porque ela rege a vida de todos nós. Se você não se interessar, você vai virar massa de manobra na mão do sistema. E outra, a nossa arma é o celular. Comenta, marca os amigos. compartilha e joga no zap. É isso que tornou, que fez com que a única vereadora que não faz parte do sistema tenha sido eleita através de uma rede social. Ou seja, há uma esperança. Há uma esperança. Quem pode quebrar essa roda no final de tudo? Em 2024, imagina se a gente pega o cara que pode sentar no cofre e falar, aqui ninguém mexe. É o prefeito.
E é isso. Espero que a verdade prevaleça. Sempre. E show.
Claro.
Acabou?
Foi um prazer.
Ou não? Ainda não, né? Gratidão.
Foi um prazer.
Valeu, rapaziada.
Tamo junto. Prazer saber mais de você também.
A gente vai estar deixando aqui as redes sociais, entendeu? Todos os links e tal, pra você estar podendo estar acompanhando mais detalhadamente, né, a história de cada um. E vamos partir com futuramente uma continuação, porque é incrível. Rapaziada, até a próxima e até mais. Valeu!